O governo argentino registrou um superávit fiscal mensal agora em janeiro, o que não acontecia desde 2012. Javier Milei está se entregando uma de suas promessas de campanha, a de atingir o déficit zero. Como ele conseguiu essa proeza e será que é suficiente para controlar a inflação no país? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo e também responder uma pergunta muito importante que vários de vocês já fizeram aqui no canal, que é a seguinte: como o Brasil conseguiu debelar o dragão inflacionário, mas a Argentina não? E eu começo logo, então, com o tweet do ministro de Fazenda, Toto Caputo, no dia 16 de fevereiro, que escreveu o seguinte: em janeiro, o setor público nacional registrou um superávit financeiro, isso é, o nominal, de 518 bilhões de pesos argentinos. O superávit primário, antes dos juros da dívida, foi de 2 trilhões de pesos e o pagamento de juros foi de 1,5 trilhão de pesos. O déficit zero não se negocia, e marcou aqui o presidente Javier Milei. Isso até já era esperado, porque anteriormente, dias antes, tinha sido divulgado o resultado primário para os meses de janeiro, e que já era o melhor mês desde 2008. Então, o mercado já contava com esse ótimo resultado fiscal. E claro que isso já gera uma mudança de expectativas no mercado, tanto é que, apesar do revés que Milei teve no Congresso, com a retirada da lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos, o dólar vem caindo. Aqui o dólar no paralelo, o dólar blue, chegou antes das máximas, que foi lá no final de janeiro, de 1.255 pesos por dólar, agora é negociado em 1.110 pesos por dólar, assim como o chamado dólar CCL, que é o dólar contado com liquidação, que é um dólar do mercado financeiro que também, depois das máximas lá de 1.306 dólares, pesos por dólar, agora é negociado em 1.140 pesos por dólar. Da mesma forma, a medida de risco país também está aqui no nível de 1.788 e que é o menor patamar em um ano. Mais uma notícia positiva e uma demonstração de que o mercado está confiando que as medidas que estão sendo adotadas pelo governo de Milei estão indo na direção certa, estão conseguindo controlar o déficit fiscal, apesar de não ter aprovado a lei de bases, apesar do DNU, que é aquele decreto de necessidade e urgência, estar ainda com algum risco jurídico. Ainda assim, o que está ao seu alcance no executivo está sendo feito. E como é que ele conseguiu, então, esse superávit em janeiro, que foi o primeiro mês cheio do governo, sendo que ele assumiu no dia 10 de dezembro? É uma mistura tanto de maior receita por conta do fator inflacionário, a própria inflação acaba enchendo os cofres públicos, como também um choque de contenção de gasto. Algumas despesas que foram simplesmente cortadas, outras que foram congeladas e a própria inflação acaba comendo o valor real. Isso é a chamada no espanhol liquación, que é acabar com o déficit por meio da inflação. Isso também é uma forma de conseguir o resultado fiscal, mas claro que isso é apenas no curto prazo. E funciona para janeiro, mas não vai funcionar para sempre. E é preciso sim um programa de contenção de gasto sustentável, não apenas num único mês, junto com a estabilização da moeda, que está acontecendo, que é o que realmente vai gerar finalmente a queda da inflação. Que no último mês, tivemos aqui de janeiro, até vamos colocar na tela, fechou já em 20,6%, um pouco abaixo do que havia sido a disparada em dezembro, mas acabou levando a leitura anual para a máxima ali de, em 30 anos, de 254%. Essa inflação anual na Argentina. Mas pelo menos a inflação mensal já deu uma arrefecida, e que é uma ótima notícia para os argentinos. Além disso, as medidas emergenciais do Caputo, logo que assumiu o Ministério da Fazenda, também já repercute positivamente na melhora das reservas líquidas do Banco Central da Argentina, que estava em mais de 10 bilhões negativos e agora está pouco mais de 4 bilhões negativos. Então está melhorando a situação do balanço patrimonial da autoridade monetária do país. Mas esse resultado fiscal primário nominal positivo não apenas impacta nas expectativas dos agentes, que agora contando e esperando que haverá um real corte de gastos e a manutenção de um superávit, acabam precificando isso no câmbio, mas também gera um efeito econômico de enxugamento da liquidez, de enxugamento dos pesos em circulação. Porque se o déficit fiscal resulta em emissão monetária, expansão da oferta monetária em circulação, um superávit fiscal tem um efeito oposto, acaba drenando o dinheiro de circulação, portanto é um fator deflacionário que ajuda a estabilizar a moeda argentina. Então atua por esses dois lados, tanto pelas expectativas quanto pela drenagem de liquidez da economia argentina. Agora vale responder essa pergunta que muitos de vocês fizeram, que é: por que o Brasil conseguiu controlar a inflação, mas a Argentina não? E para responder ela, eu começo mostrando uma das grandes diferenças em termos de crescimento do M2, que é a massa monetária em circulação, porque a inflação é a perda de poder de compra da moeda que resulta da abundância do dinheiro. A inflação é uma patologia da moeda, ela vale cada vez menos. E quando analisamos o crescimento do M2, tanto no Brasil quanto na Argentina, há uma clara diferença, especialmente ali a partir de 2011 ou 12. Quando a Argentina tem uma variação anual na ordem de 30% a 40% ao ano, e o Brasil bem mais abaixo, abaixo de 20%, muitos anos até abaixo de 10%. Aí tivemos a exceção da pandemia, e depois o que se viu na Argentina foi um crescimento do M2 de mais de 100% ao ano, enquanto o Brasil está em 16%. Mas essa foto mostra apenas um lado da história, porque quando plotamos no gráfico, utilizando base 100, julho de 94, para vermos o quanto que o M2 cresceu até agora, aí a gente vê a grande diferença entre a abundância de pesos na Argentina e a abundância de reais no Brasil. Então vamos agora a este gráfico, que eu propositalmente coloquei apenas até o final de 2018, quando começou o governo de Alberto Fernandes. Então vejamos aqui aquela foto, ó. Desde 94 e até mais ou menos 2012, os dois agregados monetários, M2 Brasil, M2 Argentina, vinham mais ou menos em linha. E aí abre essa boca de jacaré a partir deste ano, em que o M2 argentino chegou aqui a quase 10 mil e o brasileiro em 3 mil. O que significa isso? Que o M2 brasileiro, neste período de 94 a 2018, cresceu cerca de 30 vezes, enquanto o argentino cresceu quase 100 vezes. Isso até 2018. Agora, de 2018 para cá, vejam só o descalabro. Aqui temos o M2 argentino, então praticamente 1.600 vezes o crescimento, enquanto o brasileiro está ali em 58 vezes. Em termos de crescimento ao mês, isso significa, no caso brasileiro, 1,2% ao mês em todo este período, e o argentino 2,1% ao mês. O que parece uma singela diferença de mais ou menos 1% ao mês resulta nessa grande diferença no longo prazo. É o poder dos juros compostos. Só para ter noção, eu quero dizer o número exato. Em termos anuais, o M2 brasileiro cresceu nesse período 14,8%, enquanto o M2 argentino cresceu 28,4% em termos anuais em todo este período de 94 até agora, dezembro de 2023. E aí, qual é a grande diferença? O que explica essa forte abundância de pesos na Argentina, que dizimou o valor da moeda argentina, enquanto no Brasil tivemos uma performance relativa muito mais comedida? O que explica a diferença? É que aqui no Brasil nós conseguimos fechar as torneiras de expansão monetária, as torneiras de liquidez, as torneiras de criação de dinheiro, que antes praticamente estavam descontroladas. E esse foi um processo que não aconteceu da noite para o dia. Ele foi sendo aperfeiçoado, ou as torneiras foram sendo identificadas e controladas uma a uma, porque isso até era um problema. O Brasil nem sabia de onde vinha tanta liquidez, ou de onde estavam as fontes de criação de dinheiro na economia brasileira. Esse era o tamanho do descontrole. Uma dessas fontes era o déficit público federal, que basicamente o governo gastava da sua conta no Banco do Brasil e que era coberta por injeções de liquidez do Banco Central. Era chamada conta movimento, Basicamente, o governo gastava, o Banco Central ficava numa conta no vermelho, o do Banco do Brasil, o Banco Central injetava dinheiro, criava dinheiro, então essa era uma fonte de expansão monetária. A conta movimento foi encerrada em 1986, até tem aqui um artigo da história do Banco Central. Então, em 86, foi extinta a conta movimento e o fornecimento de recursos do Banco Central ao Banco do Brasil passou a ser claramente identificado nos orçamentos das duas instituições, eliminando-se os suprimentos automáticos. Então, era uma criação de dinheiro automático. O governo gastava, o Banco do Brasil ficava no vermelho e o Banco Central injetava liquidez. Mais uma blindagem que aconteceu aí na Constituição de 1988, no artigo 164, que diz o seguinte: a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. E aqui é muito importante: é vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Então, o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Então, o Banco Central diretamente financiar o Tesouro, isso foi vedado na Constituição de 88. Então, uma blindagem adicional, e essa torneira de expansão monetária, financiamento do déficit fiscal, foi encerrada praticamente naquele momento, ou foi muito controlada. Outra fonte de expansão monetária era a política cambial do Brasil, que era um desastre completo. O governo buscava controlar o câmbio, o Banco Central injetava liquidez no mercado para comprar dólares, enfim. Não vou explicar com profundidade ela agora, porque entraríamos em muitos detalhes sobre esse funcionamento. Mas enfim, essa também foi uma fonte de emissão importante e que foi controlada. Então, a segunda torneira de emissão monetária. A terceira, que também foi muito importante, eram os bancos estaduais, que foram reformados no fim da década de 90, início dos anos 2000, que eram bancos públicos estatais, cujo controlador eram os próprios estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados praticamente tinham o seu próprio banco, e que também funcionavam como uma fonte de emissão monetária, porque eles emprestavam dinheiro ao próprio controlador, o governo do estado, que não repagava ao banco, que então entrava em insolvência, e o Banco Central injetava recursos para socorrer os bancos estaduais. Então, essas três fontes de emissão monetária, déficit fiscal via conta movimento, política cambial e os bancos estaduais, foram controladas ao longo da década de 90 com o Plano Real, com a Constituição de 88 e pelas reformas bancárias. E em paralelo, programas de contenção fiscal, assim como também as privatizações do governo, FHC, enfim, foi uma série de medidas que buscou acabar com o descontrole orçamentário público, que era coberto automaticamente por emissão de moeda pelo Banco Central, que criava dinheiro, injetava liquidez na economia, destruindo o valor das moedas brasileiras, todas elas, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real, e que gerou aquela alta e hiperinflação. E o grande triunfo do Plano Real foi independizar essas políticas, blindar essas reformas dos incumbentes, do governante. Porque não importa quem seja o presidente, ele não tem mais o poder de reabrir aquelas torneiras de emissão monetária, seja pela conta movimento, seja na política cambial, seja por bancos estaduais. Então ele não tem mais essa prerrogativa. Isso foi excelente e foi aprimorado ao longo dos anos, como recentemente com a Lei de Autonomia, que é mais uma camada de segurança que impede aventuras no campo da moeda pelo executivo. É o que não tem hoje ainda na Argentina. E é justamente o que o Javier Milei está tentando implementar com as suas reformas, para que um déficit fiscal e a emissão de moeda não dependa do governante. Agora é porque realmente o governo de Milei não quer aumentar o déficit fiscal e quer controlar a inflação. Mas se ele sai do governo e entra o próximo, a possibilidade de emitir moeda pelo Banco Central da Argentina continua lá. Ele quer acabar com esse arranjo, seja controlando mais institucionalmente o Banco Central ou eliminando o Banco Central, aprovando reformas que, para serem revertidas, precisariam passar pelo Congresso, pelo Senado, e seriam muito mais difíceis de serem desfeitas. Que é o que acontece no Brasil hoje. Desfazer todas essas reformas que foram promulgadas desde o Plano Real, mas não apenas com ele, é muito mais difícil. Politicamente, não é nada fácil. É justamente esse o grande desafio que o Javier Milei tem agora: controlar as fontes de emissão monetária e impedir que elas sejam descontroladas no futuro por qualquer que seja o governante. Espero ter gostado demais desse vídeo. Vou colocar aqui dois recentes sobre a inflação e também sobre o governo Milei. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal também, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e vejo vocês no próximo. Valeu!